Vestibular da UEL.
Um total de 20.819 estudantes fazem neste domingo, dia 5, a prova da primeira fase do vestibular 2023 da UEL. O exame será aplicado em 37 escolas e universidades de Londrina, Curitiba, Cascavel, Guarapuava e Umuarama. Os candidatos respondem a 60 questões objetivas de conhecimentos gerais, que abrangem geografia, história, filosofia, artes, química, física, biologia, sociologia e matemática. A UEL oferta 3.100 vagas, sendo 2.541 via vestibular e outras 559 por meio do Sistema de Seleção Unificado, SISU. A prova será aplicada a partir das 2 horas da tarde. Os portões de acesso às salas serão abertos a partir da 1h20 da tarde. Os vestibulandos terão até 4 horas para responder as questões, com tempo mínimo de permanência em sala de 1 hora. Nós conversamos com a coordenadora de processos seletivos da UEL, professora Sandra Garcia, que enfatiza o retorno do modelo do vestibular em 2 fases. Acompanhe a entrevista, que traz informações sobre o teor da prova, plantão da COPS e as principais recomendações para os vestibulandos.
Nós, este ano, estamos retornando, né, ao modelo do vestibular. Durante a pandemia, os 2 últimos anos, a prova ela foi realizada em 1 etapa, então agora volta ao modelo de 2 fases, né? Neste domingo, nós teremos a primeira fase, é a fase, então, de uma prova de 60 questões objetivas de conhecimentos gerais, né? Então, todo o conhecimento da educação básica que o candidato teve, todo esse conteúdo, ele está disponível no manual do candidato. Então, o manual do candidato tem todos os detalhes em relação a como é essa prova e que conteúdo ele deve estudar, né? Essa prova ela tem a importância de que ela faz uma classificação, né, dos estudantes que irão para a segunda fase, que vai acontecer em abril.
E a UEL mantém o perfil de uma prova temática e interpretativa?
Sim, a característica da prova da universidade é esta, né? Acho que nas conversas que nós estamos tendo com professores da educação básica, todos sempre trazem essa característica, que é uma prova, então, que tem um tema, então ela terá um tema, e ela também é uma prova que exige muita interpretação, né? Então, acho que ela faz parte desse perfil do estudante que a universidade busca, né? Aquilo que é, já que temos que fazer um processo de classificação dos estudantes, porque não temos vagas para todos, né? Gostaríamos muito que a universidade pudesse acolher a todos que terminam o ensino médio, mas essa não é a realidade ainda do nosso país. Então, a prova ela classifica, né? Então, ela é uma prova que é uma prova interpretativa, né? Então, o aluno tem que ler, né? Saber ler, né? Acho que essa é uma característica importante, e compreender aquilo que está sendo colocado e o comando do que está sendo solicitado para ele, para que ele tenha uma resposta adequada à pergunta.
Professora Sandra, pela primeira vez a prova vai ser aplicada após o resultado final do SISU?
Sim. O SISU, ele já saiu o resultado, né, no dia 28, já apresentou a classificação, né, dos estudantes. Nós temos 559 vagas pelo SISU, 526 foram preenchidas. Agora nós estamos no momento de matrícula, então eles têm que se dirigir então, à Prograde, né? Todas as informações estão também na página da COPS em relação ao SISU. Então aqueles candidatos que já conseguiram, né, se classificar pelo SISU, eles já podem iniciar a matrícula, né? Nós temos 33 vagas que não foram preenchidas, sendo que 26 dessas vagas elas eram destinadas para reserva de vagas para pessoas com deficiência. Então, essas vagas elas voltarão agora para a lista universal. Então, o SISU faz a primeira chamada, que a gente chama de chamada regular. E daí, os candidatos que não foram chamados agora, eles ficam numa lista de espera. A UEL busca essa lista de espera e ela faz ainda mais 3 chamadas, né? Não preenchendo, as vagas voltam para o vestibular. Então, nós temos essas 33, sendo que essas 26, elas já automaticamente voltarão, porque não teve candidato para essa reserva de vaga.
Vamos passar aqui, então, para as próprias recomendações. Todo ano, toda edição do vestibular tem um plantão de atendimento, né? Então, vamos saber quais os horários e também a informação para o candidato que fizer a prova fora de Londrina.
Então, no domingo, a partir das 8 horas da manhã, das 8 às 12 horas, o candidato que perdeu o seu documento, seja a carteira de identidade, a carteira de motorista ou o passaporte, o documento oficial com foto, ele deve, então, fazer um boletim de ocorrência. Esse boletim de ocorrência ele tem que ter a validade pelo menos de 90 dias, não pode ser anterior a 90 dias. E ele vem aqui na COPES mesmo, que a COPES fica do lado da Prograde, ali na parte onde fica a reitoria, né, naquela parte administrativa, onde ele trará o BO impresso. E nós, então, faremos uma identificação para que ele possa acessar o local de prova. No caso de Curitiba, Cascavel, Umuarama e Guarapuava, o candidato ele deverá ir no local de prova, onde ele vai, né, o cartão de identificação do candidato já diz qual é o local de prova. Ele deve procurar também, neste horário, a coordenação local do vestibular, e ele também levar o boletim de ocorrência para que possa ser feita essa identificação. Não deixe para fazer na hora, né? Que na hora pode causar algum tumulto e acabar atrapalhando o trabalho, né? A gente pede que os candidatos cheguem, né? Então, das 8 às 12 horas, o plantão, para que eles possam fazer, então, essa identificação. E depois, a solicitação nossa é que os jovens, né, os estudantes, cheguem com uma hora de antecedência.
E, claro, falamos do documento, mas se houver uma intercorrência, torcemos para que todos tragam com antecedência os seus documentos. Vale reforçar, está tudo no manual, professora Sandra, mas vale reforçar, né? Que documento apresentar no momento aqui da chegada no campus ou outro local de prova?
O principal documento, né, que todo mundo deveria ter, pelo menos, é a carteira de identidade, a RG, né? A gente não aceita documento digital. Então, carteira digital de motorista, carteira de identidade, nós não aceitamos. Então, tem que ser original impresso, né? Esses são os dois principais documentos que os candidatos acabam também utilizando. O passaporte também pode ser utilizado. Certidão de nascimento, não, né? Tem que ser um documento com foto. A carteira de trabalho, a atual carteira de trabalho, ela não é mais impressa, né? Então, se o candidato tiver a carteira de trabalho impressa, ela também pode ser utilizada para sua identificação.
O que os candidatos podem trazer e devem? Primeiro, é sobre alimento. Sempre surge dúvida. É possível colocar um lanchinho na bolsa?
É possível, sim. A gente sabe que durante a pandemia nós tivemos um pouco mais de limitação, né, em relação à retirada da máscara, né, para poder se alimentar. Então, os candidatos tinham que sair. Não, nós vamos autorizar que tragam alimentos, mas ele tem que vir já fora da
embalagem.
Da embalagem, né? Ele tem que vir fora da embalagem, porque é por conta de segurança mesmo da gente, né? Mas ele pode trazer, sim. Pode trazer
água.
Água a gente também solicita que tragam, mas que seja também num recipiente transparente. Então, água, alimento, é o alimento já descartado, né, essa embalagem, pode trazer uma embalagem plástica transparente, né, e a água também. E lembramos que, né, é preciso trazer também caneta esferográfica de corpo transparente, azul ou preta, azul escura ou preta. Isso é por conta, tem que ser azul escura, por conta na hora que ele vai passar no cartão, né, as respostas. A leitura é uma leitura eletrônica, digital, então, portanto, para isso, para não ter nenhum erro no cartão de resposta do candidato. E um lápis, né? Isso é o essencial para o candidato. Lembrar que ao chegar, ele terá que desligar o seu telefone celular, colocar no espaço que a COPES destina para isso, né? E não pode, de forma alguma, utilizar o celular durante a prova. A máscara e o álcool nós indicamos, mas não será obrigatório, né? Acho que ainda nós estamos numa fase que não finalizamos, não terminamos com a pandemia, está aí a segunda dose chegando para a gente, né? Uma nova vacina. Então, há uma recomendação, mas não há uma obrigatoriedade, né? Nós, o espaçamento ele não será mais, né, da forma que foi durante a pandemia, né? Acho que estamos num momento agora, né, de um nível bem diferente, né? Mas acho que todo cuidado ainda é necessário. Então, o candidato pode vir de máscara se ele achar que se sente mais à vontade, mais seguro, e também trazer o seu álcool em gel.
Gabarito. Que hora que sai o gabarito? Mas a pergunta, pegar o caderno de provas no domingo, será possível?
Olha, nós não estamos mais deixando as provas. Acho que foi uma ação que nós tivemos que fazer durante a pandemia, né, e continuamos com ela. Então, o candidato, ele vai ter, né, no seu caderno um espaço onde ele vai poder anotar o seu gabarito, né, e destacar aquele aquele, o gabarito, né, para que ele possa, então, depois fazer a sua correção. O gabarito estará disponível a partir das 9 horas, às 9 horas da noite, a COPES coloca, então, o gabarito que a gente chama de provisório, né? Daí abre os 2 dias de para que o candidato possa fazer o questionamento, se ele tiver algum questionamento, né, um recurso em relação a alguma questão. E depois, daí que na semana seguinte, é que sai, então, o resultado do recurso e o gabarito oficial. Porque nós temos um prazo muito curto agora, né? Porque a segunda fase do vestibular ela já acontece nos dias 2, 3 e 4 de abril.
Professora Sandra Garcia, responsável pela COPES, Coordenadoria de Processos Seletivos da UEL. E na terça-feira desta semana, a COPES se reuniu com representantes da CMTU, a Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização, Polícia Militar e Polícia Rodoviária Estadual, para definir ações de segurança e trabalho preventivo a ser feito nas vias próximas aos locais de prova neste domingo em Londrina, onde estará a grande maioria dos candidatos. Além do policiamento e acompanhamento nos 31 locais de provas, escolas e universidades. A partir do meio-dia deste domingo, o acesso ao campus será exclusivamente pela Avenida Castelo Branco, nas duas pistas. O retorno poderá ser feito pela Avenida Faria Lima. Agentes da CMTU e policiais militares estarão orientando o tráfego com o intuito de facilitar a chegada dos candidatos. Antes do meio-dia, os principais acessos ao campus serão pelas entradas da Avenida Castelo Branco e nas proximidades do ambulatório do Hospital Universitário, conhecido como HC. O portão do Jardim Colúmbia, próximo à Agência de Inovação Tecnológica, a Intec, também estará aberto. Nas vias internas do campus, caberá aos agentes de segurança da UEL fazer a orientação do trânsito. Os servidores estarão posicionados em todas as entradas e acessos. O trabalho será reforçado com o acompanhamento de rondas volantes com motocicletas. O objetivo é orientar o tráfego interno antes do início da prova, evitando congestionamento e facilitando o acesso de veículos nas vias do campus. Para quem vai utilizar o transporte público, as linhas 305 e 904 que atendem o campus serão reforçadas. O mesmo ocorrerá com as linhas 112 e 113 com destino à Universidade Tecnológica Federal do Paraná, 213 e 904 que passam pela Unopar Catuaí, 202 que vai para a Unopar do Jardim Pisa e 203, 206, 210, 217 e 601 que atendem o Colégio Max. A linha 102, que leva a Unicesumar, a 200, que passa próximo ao Instituto de Educação Estadual de Londrina, o IEL, as linhas 209 e 213, de acesso ao Colégio Estadual Vicente Rijo e Colégio de Aplicação da UEL. Linhas 208 e 301, que contemplam respectivamente o Colégio Universitário e o Centro Universitário Filadélfia, Unifil, também serão reforçadas. A linha 907, que parte do terminal Acapulco e vai até o terminal do shopping Catuaí, também será reforçada. Para os que fazem vestibular na Pontifícia Universidade Católica, PUC, a opção é utilizar a linha 309. A 420 atenderá aos candidatos que terão prova no Instituto Federal do Paraná, no bairro Carnaciale, enquanto as linhas 406 e 407 transportam estudantes que fazem provas no Colégio Professora Olímpia Moraes Tormenta, no Conjunto João Paz. Para esta matéria, tivemos informações da redação da UEL-FM, com apoio de informações da Agência UEL e da CMTU. Eliette Vanzo, para a UEL-FM.
Vestibular da UEL.